Glórias a Deus, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos mais uma vez o privilégio de estarmos neste lugar, mais uma vez o Senhor privilegia de nós estarmos com essas portas abertas e nós podermos falar das coisas concernentes à Tua Palavra. Antes de começarmos a tratar sobre o combate, vamos fazer uma banha de oração, consagrando esse tempo ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez nos colocar na Tua presença, apresentando, Pai, o estudo desta manhã da Escola Bíblica Dominical, esse primeiro estudo, em que nós estamos tratando, Pai querido, sobre a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, no tema O Combate. Nós precisamos, Pai querido, das Tuas instruções, nós precisamos que o Senhor fale conosco, nós precisamos, Pai querido, ouvir a Tua voz. Queremos consagrar todo este tempo ao Senhor. Quero pedir que o Teu Espírito de entendimento seja sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que o Teu Espírito Santo, Pai querido, possa me capacitar, Pai querido, a dar um recado santo, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegou, Flor. Paz do Senhor. Vai lá, nós estamos falando sobre o combate. Na semana passada nós começamos a tratar que o verdadeiro cristianismo é um bom combate. Apesar das dificuldades, nós entendemos, sim, o cristianismo verdadeiro, ele é um bom combate. E nós começamos a citar e trabalhar em relação a por que ele é um bom combate. E o primeiro que nós falamos é que o combate cristão é bom porque ele processa-se sob as ordens do Senhor dos Generais. Um general que não erra, um general que não se engana, um general que não deixa os seus comandados abandonados, um general que tem os seus olhos fixos em cada soldado e ele nunca, nunca erra. Ele é um general que não é fraco, mas ele é forte. Ele é aquele que nos sustenta e nos dá a direção. Nós podemos militar debaixo dos comandos do nosso Deus e nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas e Ele não se engana. Falamos também que o combate cristão ele é bom porque nós somos ajudados. Nós temos a melhor das ajudas. Nós temos o Espírito Santo. Nós nunca estamos sozinhos em meio à batalha. Nós não estamos abandonados, como muitas vezes a gente vê em filmes em que as pessoas elas estão num combate, elas estão numa luta e se encontram em nenhum tipo de suporte. Não, na luta cristã nós somos providos. As provisões divinas e os suprimentos diários do Senhor nunca falharão, nunca faltarão para o crente. Ele nos torna forte, por mais que nós sejamos fracos. Também falamos que o combate cristão ele é bom porque ele é baseado nas melhores promessas. Não promessas de homens, não na promessa de políticos, não na promessa de pessoas ou situações, mas na promessa do Deus Altíssimo. E nós lemos vários versículos falando sobre o cumprimento dessas promessas. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Isso é uma realidade. O mal que hoje habita no mundo, o mal hoje que ele age no mundo, através de Satanás, através do mundo, através da nossa própria pessoa, um momento ele vai ser extirpado, ele vai ser eliminado. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. No dia do Senhor, nós estaremos na presença do Altíssimo e esse Altíssimo ele vai nos receber como soldados vitoriosos, não em nossas forças, mas nele. Palavras como essa valem o seu peso em ouro e certamente isso é bom. O combate cristão também é um bom combate, porque ele é efetuado com os melhores propósitos e resultados. Ele não tem objetivos pessoais, ele não tem objetivos terceiros que você não sabe onde estão, se são escondidos. Mas esses objetivos são os melhores, porque procedem de Deus. Sem dúvida, há lutas. E as lutas, elas são grandes. Conflitos, ferimentos. Quantas noites sem dormir, muitas vezes o apetite nos falta, cansaços. Esse combate, ele nos cansa. Tem semanas que você está mais cansado, tem semanas que você está menos cansado, mas você sempre se encontra cansado, porque a luta, ela é contínua. De onde você menos espera, o combate vem. De onde você menos espera, o golpe vem. E isso nos cansa. Porém, cada crente, sem nenhuma exceção, ele é mais do que vencedor. E não é apenas uma frase, não, é algo que está na palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 37, por favor. Em todas essas coisas, porém, que coisas? As lutas, as dificuldades, as enfermidades, as dívidas, as perseguições, as enfermidades. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí nós estamos na luta de dificuldade, muitas vezes nós não conseguimos enxergar a luz do fim do túnel. Parece que a noite, ela não finda. Parece que as trevas, eles nos envolvem. Parece que as nossas dificuldades são maiores do que as nossas próprias forças. Mas a palavra de Deus nos garante que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Não pelas nossas forças. Porque pelas nossas forças nós não conseguimos fazer nada. Pelas nossas forças, o nosso desejo é ficar deitado, é ficar largado, prostrado, mas a partir daquele que nos amou, Jesus Cristo, nós continuamos caminhando. Nenhum soldado jamais se perde, desaparece ou deixado morto no campo de batalha. Quantas guerras, quantas lutas em que as pessoas têm os seus filhos, os seus maridos, suas esposas, suas filhas, dentro de um campo de batalha, e você não sabe o que está acontecendo. Fica sem notícia um dia, um mês, uma semana, um ano, e você não sabe. Será que está vivo? Será que não está vivo? Nenhum soldado de Cristo jamais se perde. Nenhum soldado de Cristo jamais desaparece ou é deixado morto no campo de batalha. Não haverá qualquer necessidade de lamentar pelas baixas sofridas. E nenhuma lágrima terá de ser derramada por qualquer soldado do exército de Cristo. Lembro que certa vez eu fui para os Estados Unidos e aí tem um memorial, um cemitério que mostra todos os soldados que morreram. E você vê aquele monte de lápide branquinha, muito bem cuidada, muito bem dividida, separadinha. E as pessoas, elas vão lá muitas vezes chorar as suas lágrimas. O evento do World Trade Center, quando caiu lá as duas torres, foi feito um memorial lá, e lá as pessoas todo ano vão lá depositar flores, chorar por aqueles mortos. Os soldados e guerreiros de Cristo, eles não vão gerar esse tipo de dor, porque eles não morrem, eles estão sempre com o Senhor. O rol dos convocados, quando chegar o último dia, será precisamente idêntico ao do primeiro dia. Os mesmos soldados que iniciaram a luta e batalha no primeiro dia, no último dia, a contagem, ela vai ser a mesma. Não vai ter falha, não vai ter falta, todos vão estar presentes. E aí, dentro de uma pesquisa que eu fiz sobre uma campanha de luta, em que o exército inglês, ele teve uma campanha de guerra num estado, numa região chamada Crimeia. E o exército deles, muito bem organizados, eles tinham uma farda muito bonita, vermelha, e eles andavam muito bem cadenciados, com uma música, entendeu? Tocando para dar cadência na batida deles, com estandares. E esse maravilhoso exército foi nessa campanha da Crimeia. Porém, muitos daqueles homens corajosos deixaram os seus ossos em alguma sepultura no estrangeiro e nunca mais viram a cidade de Londres. Naquela batalha, naquela guerra, naquela campanha, as pessoas, elas foram sendo mortas e foram sendo depositadas em túmulos em outros lugares. Muito diferente disso será a chegada do exército cristão. Hebreus capítulo 11, verso 10. Hebreus 11, 10.
Paz do Senhor.
Hebreus 11, 10. Nessa cidade que tem fundamentos, da qual Deus ele é o arquiteto e edificador, será o ponto de chegada minha e sua no dia da batalha. No dia do fim dos tempos, quando o dia do juízo chegar, nós vamos nos encontrar na cidade que tem fundamentos. Não uma cidade construída por mão humana, mas uma cidade construída pelo próprio Deus. Nenhum de nós estará faltando. A palavra de nosso grande capitão será confirmada como verdadeira. Toda palavra que foi declarada pelo nosso Deus, ela vai se cumprir. Nenhuma promessa vai ser perdida. Mas e aquilo que Deus prometeu? Não, aquilo vai se cumprir também. João 18, 9, por favor. Rosângela?
Para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste.
Ou havia uma promessa em que Deus entregaria pessoas a Cristo para que ele cuidasse dessas pessoas. E aqui, em João 18, 9, ele diz, não perdi nenhum daqueles que me deste. Aí você olha para a sua luta, você olha para a sua dificuldade, você olha para a sua situação e fala assim, eu não vou conseguir vencer, eu não vou chegar no fim dessa corrida. Às vezes a gente vê aquelas corridas de maratona em que a pessoa ela sai muito bem, mas que com o passar do tempo ela vai caminhando e ela vai fatigando e ela não tem mais força, não tem energia. As pessoas se incentivam, vamos, você vai vencer. Alguns chegando perto da chegada, eles vão titubeando, a perna vai falhando e muitos não chegam. Mas aqueles que estão em Cristo chegam. Todos eles vão chegar e certamente isso é bom. Independente, paz do Senhor, independente da sua luta e dificuldade, você vai chegar. E isso é bom. É uma certeza. Hoje nós vivemos no advento da aposentadoria. Será que as pessoas vão aposentar? Será que vai dar tempo? Piadinhas de toda sorte ou espécie são faladas em relação a isso. E não se sabe se a pessoa ela vai conseguir se aposentar ou se ela vai morrer antes, porque sempre acontece alguma coisa. Propagandas no rádio falam assim, não, é melhor você aposentar com menos, é melhor você aposentar mais tarde, porque a aposentadoria, a previdência está quebrada. Interessante que quando se foi feito o plano e se houve feito uma promessa, não se falou de nada disso. E as pessoas elas foram fiéis na sua contribuição, até porque era obrigatório. E hoje a pessoa simplesmente muda o discurso e dá toda uma entonação como se fosse, não vamos fazer isso porque é o melhor. É o melhor para quem? As promessas de Deus, elas não voltam atrás. O combate cristão também ele é bom porque ele faz bem à alma daquele que participa. Aquele que participa desse combate cristão, ele se sente bem. Cansado? Sim, mas se sente bem. Todas as outras guerras têm uma tendência rebaixadora, perniciosa e desmoralizante. Despertam as piores paixões na mente humana, endurecem a consciência e abalam os alicerces da religião e da moral. Só acontece coisa ruim. Somente o combate cristão tem por despertar as melhores coisas que restaram no ser humano. Ao contrário da guerra natural, a guerra, o combate cristão, ele não desperta coisas ruins em você. Desperta o que é bom. Apresenta, sim, as mazelas do nosso coração, mas para que elas possam ser curadas e tratadas. A guerra endurece a consciência. A guerra, ela trabalha inteiro no sentido de destruir, mas o combate cristão, não. Os idosos, os enfermos, os moribundos, jamais se arrependeram de haver combatido os combates de Cristo contra o pecado, o mundo e o diabo. Eles lamentavelmente somente não começaram, só eles lamentam apenas por não terem começado o combate antes. Quantas pessoas que nós conversamos, que você fala com ela, ela fala assim: como eu gostaria de ter começado a servir Cristo antes? Quanto tempo eu perdi? Esse é o discurso. Aqueles que servem a Cristo, eles lamentam não ter participado do combate, mas por ter demorado de participar do combate. O combate cristão também é um bom combate, porque ele faz bem ao mundo. Ele não faz só bem a você. Ele não só faz bem a mim, mas ele faz bem ao mundo. Aonde há um cristão verdadeiro, há paz. Onde há um cristão verdadeiro, há uma ação positiva. Há algo no sentido de olhar para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas, ao invés de só para elas. O combate cristão, ele é um bom combate, porque faz bem ao mundo. Todas as outras guerras têm um efeito devastador. A marcha de um exército numa região destrói, consome os recursos daquela região. Eles não estão nem aí quem plantou, quem não plantou, quem tem as vaquinhas ou não tem. Eles querem se apropriar para eles continuarem fazendo o que eles tinham que fazer. E a destruição, ela existe. Danos causados às pessoas, às propriedades, aos sentimentos e à moral invariavelmente acompanham de perto os exércitos em marcha. Quando você olha a palavra de Deus, quando o povo de Israel estava passando, estava indo em direção à Terra Prometida, ele chegava para os reis e falava assim: olha, deixa eu passar aí, eu não vou pegar nada, eu não vou desviar nem para cá, nem para cá, eu só vou andar pela estrada. E o rei olha e fala: o quê? De jeito nenhum. Essas pessoas vão começar a olhar para aquela menininha bonitinha, ou vão olhar para aquela árvore frondosa, vão olhar para aquela vaquinha gorda, e não vão resistir. E as pessoas colocam seus exércitos para defender as suas propriedades, exatamente porque o outro exército vai passar e vai passar dizimando, vai passar destruindo, extraindo todos os recursos para continuar a sua campanha. Muito diferente disso são os efeitos produzidos pelos soldados cristãos. Lembre-se sempre, quando eu falo de soldado cristão, eu falo de um soldado verdadeiro. Eu não estou falando dessas raposas que tem por aí, ou dessas pessoas que dizem ser cristãos e não são. São pessoas ímpar que estão no meio da sociedade. Não são todos. Não são aquelas pessoas que estão em qualquer, debaixo de qualquer bandeira, mas são pessoas que são selecionadas pelo próprio Deus. Esses são os cristãos verdadeiros. Muito diferente disso são os efeitos produzidos pelos soldados cristãos. Onde quer que eles estejam vivendo, servem de bênção. Eles elevam os padrões da religião e da moral. Invariavelmente, eles impedem o progresso do alcoolismo. Onde o cristianismo, ele é implantado dentro de uma maneira forte, o alcoolismo cai. A taxa de criminalidade cai. Por que nessa nossa sociedade a gente só vê a coisa subindo? Porque o cristianismo que tem sido vivido, em especial na sociedade brasileira que nós convivemos, ele não é um cristianismo verdadeiro na sua grande maioria. Pessoas, elas olham para os interesses dos seus corações e não para o próximo. Onde quer que estejam vivendo, serve de bênção. Há uma regressão no consumo do álcool. Diminui-se o desperdício de coisas inúteis, diminui-se a desonestidade. Os seus próprios adversários se veem obrigados a respeitá-los. Por onde quer que alguém vá, raramente descobrirá que os quartéis e as guarnições fazem o bem à vizinhança. Porém, onde quer que você vá, que hajam poucos cristãos, você pode ter certeza, verdadeiros cristãos, que coisas boas estão sendo feitas. Um verdadeiro cristão, ele não olha para os seus desejos e as suas necessidades, mas ele olha para a sociedade. O trabalho que tem sido feito lá na favela, da qual nós temos o privilégio de ajudar, é um trabalho que não é na nossa região, mas nós fazemos bem. Quando você pergunta, quando você conversa com o pastor Marcelo, que é quem está dirigindo esse projeto, ele fala, as pessoas falam, é muito bom. Nós estamos sendo edificados, nós estamos tendo cuidados. Não é igual ao grupo tal, 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 que veio aqui só querendo tirar alguma coisa, não. Nós temos sido edificados. E isso é bom. Finalmente, o combate cristão, ele é bom. porque terminará em gloriosa recompensa para todos quantos dele participarem. Mas, pastor Paulo, eu faço o que eu faço sem buscar nenhum tipo de recompensa. Mas haverá uma recompensa. No dia do juízo, o Senhor ele vai estabelecer o juízo e ele também vai entregar nas minhas mãos e nas suas mãos recompensas. Quem pode calcular o valor dos galardões que Cristo dará ao seu povo fiel? Será que nós podemos quantificar o que é que nós vamos receber? Quem pode calcular as coisas boas que o nosso general reservou para aqueles que os confessaram, que o confessaram diante dos homens? Uma nação agradecida pode dar para os seus guerreiros uma medalha? Lembro que quando os jogadores do Brasil ganharam lá a Copa, eles ganharam cada um na época, ganharam um gol zero. E as pessoas podem dar esse tipo de coisa, mas são coisas perecíveis. Pode-se dar uma terra. Eu lembro que quando, às vezes, você vê aquelas histórias de nobres medievais, quando a pessoa ela executava algo bom para o rei, ela ganhava um título, ela ganhava uma terra, ela passava a ser um duque, passava a ser um barão. O melhor palácio só pode ser desfrutado pelo espaço de alguns anos. Os mais bravos generais e militares terão de cair um dia perante o rei dos reis. Melhor, infinitamente melhor, é a posição daquele que combate sob a bandeira de Cristo contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Talvez tal crente não seja grandemente louvado pelos homens enquanto estiver vivo. Talvez as coisas que você faz perante as pessoas não sejam reconhecidas. Grande certeza, talvez uma grande certeza, seja que as pessoas não reconhecem o que você faz. As pessoas estão contigo num dia, te agradecem, vivem com você, convivem com você, elevam o seu nome dizendo você é demais. No outro dia, viram as costas e seguem os seus caminhos. Isso é a realidade do ser humano. Talvez os crentes não sejam grandemente louvados pelos homens enquanto estiverem vivos. E talvez desçam ao sepulcro com poucas honrarias. No entanto, ele terá aquilo que é muitíssimo melhor, porque é permanente. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Gabriel, por favor. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 4.
Ora, logo que o Supremo passou se manifestar, recebereis a imarciável coroa da glória.
Tá, imarcessível. Imarcessível. Incomparável, maravilhosa, coroa da glória. Quando Jesus Cristo ele se manifestar na sua segunda vinda, nós vamos receber o nosso galardão, o nosso prêmio por tudo que nós fizemos. E certamente isso é bom. Fixemos na mente o fato de combate cristão é um bom combate, realmente bom, verdadeiramente bom. Por enquanto, vemos apenas uma parte dele. Vemos o conflito, mas não vemos o fim. Vemos a campanha, mas não vemos o galardão. Vemos a cruz, mas não vemos a coroa. Nós vemos o sofrimento, a rejeição, mas não vemos a glória. Aquele que está no combate, dificilmente ele consegue ver a manifestação da glória do Senhor. Mas há certeza que no fim dos tempos, essa maravilha, essa glória, ela vai se manifestar. Vemos apenas algumas poucas pessoas humildes de espírito quebrantado, dedicadas à oração, enfrentando dificuldades e desprezadas pelo mundo, mas não vemos aos nossos olhos a mão de Deus as protegendo, nem o rosto de Deus a lhe sorrir, nem o reino da glória preparado para eles. Mas essas coisas vão se manifestar no tempo certo. Nós temos orado sempre pela igreja perseguida, pelos missionários, pelas pessoas que se dedicam à pregação da palavra do Senhor. Essas pessoas, muitas delas morrem no campo. São elevadas, são levantadas por igrejas. A igreja fala assim, não, você pode ir com a sua família que nós vamos te honrar. E nós vamos cuidar de você. E essas pessoas, muitas delas, são abandonadas. São pessoas que são largadas e as pessoas vivem a sua própria língua. Se vira. Foi isso que eu ouvi. Foi isso que eu ouvi. Da mesma maneira que eu te convidei, eu te desconvido. Mas eu tenho família. Eu vendi o meu negócio lá. A minha casa está alugada. Tenho 45 anos para entrar no mercado de trabalho. É difícil. Se vira. Aquela face que amava, não ama mais. Pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor sempre cuida dos seus. Ele cuida dos seus. E privilegia de eu estar aqui com você. Para mim é um privilégio, é uma honra. Mas quantas pessoas não puderam ter esse privilégio e abandonaram? Eu lembro que certa vez, eu logo após em que eu fui demitido da igreja, eu estava lá com o pastor Ayrton e eu estava ajudando, eu estava sem ocupação. E aí entrou um pastor, uma pessoa, não sabia quem era. E daqui a pouco eu comecei a ouvir choro, um choro copioso daquele que você não consegue segurar com soluço. E aí, deu 5, 10 minutos, volta o pastor Ayrton com aquele homem, e aquele homem parou ali na minha frente, e ele falou assim: Pastor Paulo, a situação dele é igualzinha à sua. Ele foi chamado para o ministério, e no caso daquele homem, ele era um auditor fiscal lá do norte, e ele abriu mão do seu alto salário para servir ao Senhor aqui em Brasília. E a partir do momento em que o pastor, desagradou de alguma coisa dele, falou para ele assim: vai embora, se vira, você não tem nada mais. E aquele homem chorava, porque ele falava assim: poxa, eu queria servir a Deus. E eu lembro de o pastor Ed chegar para mim e falar assim: você pode orar por ele? Porque eu sei que você reconhece a dor que ele está sentindo. E aí aquele homem, eu orei por ele, ele saiu com a camisa toda molhada, de tristeza, pela ação da promessa e o não cumprimento da promessa. E aquele homem nunca mais o vi. E aí o pastor Ayrton olhou para mim e falou assim: ele ia dar uma aula sábado. E ele está indo embora, você pode dar essa aula? E eu pude. Eu falei assim: sim, eu posso dar essa aula. E ali o Senhor, ele começou a estabelecer uma pequena provisão para a minha casa. E ele faz isso comigo e ele faz isso com você. Mesmo que as pessoas nos rejeitem, mesmo que as pessoas não queiram mais caminhar conosco, o Senhor, ele está conosco. Não julguemos segundo as aparências. Há mais coisas no combate do crente do que somos capazes de perceber. E agora, me seja permitido concluir esse assunto com algumas poucas aplicações práticas, porque nós temos que aplicar praticamente tudo que nós falamos de combate. Nossa sorte, ela é lançada nos tempos que o mundo parece estar pensando em pouco mais do que batalhas e conflitos. O terror está entrando na alma de mais de uma nação e a alegria de muitas cidades está desaparecendo inteiramente. A nossa sociedade contemporânea está acabando. Quando nós vemos dentro da história esse desmedido da sexualidade bagunçada, é um sinal do juízo de Deus. Quando a gente olha no passado, a gente vê isso. E a gente tem visto isso hoje na nossa sociedade. Semana passada, acho que foi passado, retrasado, a foto do aniversário de uma criança, um menino de 12 anos, com a foto do bolo, não era de um jogador de futebol, não era de um super-herói, não era o nome dele, mas era de um transexual. E aquele menino de 12 anos, ele fez questão de ter aquele bolo. E atrás dele, um menino de 13 anos, o abraçando por trás, enquanto se cantava parabéns, e depois eles trocaram beijos na boca. O menino de 12 anos e o menino de 13 anos, mostrando a sexualidade deles. Este é o nosso mundo que está acabando. E nós vamos ser taxados de radicais, nós vamos ser taxados de caretas, de ignorantes em relação ao nosso posicionamento. Nós, como cristãos, nós não podemos aceitar isso. Não aceitar não quer dizer, aí eu não vou conversar com homossexual, eu não vou ter amigo, eu não vou receber. Não é isso. Isso é ignorância, isso é homofobia. Agora, eu não sou obrigado a aceitar esse tipo de coisa. Eu não sou obrigado a aceitar esse tipo de coisa. E é difícil, porque nós temos filhos, nós temos filhas, nós temos parentes, temos irmãos e irmãs, e mesmo assim nós vamos ter que nos posicionar. Entenda que a sua posição não é uma posição porque eu estou incomodado, e sim porque a palavra está dando uma direção, aquilo está sendo quebrado, e aquele caminho que aquela pessoa está tomando é um caminho de morte. E nós não podemos ficar numa condição tranquila, como se não tivesse nada a acontecer. Pelo contrário. O terror está entrando na alma das nações e a beleza da cidade está desaparecendo inteiramente. Certamente que em tempos como os nossos, um ministro do Evangelho, com razão, pode convocar os homens para que se lembrem do seu combate espiritual. E é isso que eu estou fazendo para você. Você tem que se lembrar que você é um guerreiro espiritual. Mesmo você tendo um amigo gay, mesmo você tendo uma amiga lésbica, você tem que ser um guerreiro espiritual do Senhor. Nós estamos em luta. Nós estamos em luta. É possível que nós estejamos lutando arduamente pelas recompensas desse mundo. Talvez você lute pelas recompensas desse mundo. Talvez as pessoas que nos assistam pela internet sejam pessoas que estão já olhando apenas para as recompensas desse mundo. E elas são atrativas. Nós passamos por esse tempo aí, Black Friday, Black Week, em que as pessoas elas saíram gastando desmedidamente. Nós estamos entrando num período de Natal. Ou seja, entra uma Black Friday, Black Week, numa sexta-feira de novembro, no fim de novembro, em que as pessoas elas já comprometem o seu orçamento. Quando entra o Natal, você tem que dar um presente para alguém, seu orçamento é mais comprometido, e as pessoas elas vão entrar em janeiro enforcadas. E o que acontece é, eu não tenho tempo para Deus, eu tenho que ter tempo para saldar as minhas contas. Eu tenho que ter tempo para cuidar de mim, resolver os meus problemas. E as pessoas elas vão cada vez mais se afundando e deixando o espiritual de lado. As igrejas são deixadas de lado. As pessoas que precisam de necessidade vão sendo deixadas de lado, porque afinal de contas eu tenho que ver a minha situação. Um discurso que é dado no fim do ano, que você vai ouvir bastante, que talvez até você diga, eu mereço. Você não merece nada. Falava ontem em Taguatinga, nós nos declaramos servos do Senhor e nós somos escravos. E como escravos, nós não temos direito a nada. Corta essa história. Você não tem direito a absolutamente nada. Não, ela merece nada. As pessoas elas estão padecendo de fome, e nós estamos olhando para a nossa roupa, para o nosso sapato. Eu não estou dizendo que você tem que andar pelado, tem que andar com a calça rasgada, nada disso. Estou dizendo que a gente tem que colocar nossa cabeça no lugar e começar a pensar nas coisas que são importantes e as coisas que não são importantes. Não, mas eu tenho que trocar de carro, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Você pode trocar de carro, você pode viajar, tudo isso é muito bom. Daqui a 15 dias, se Deus assim o permitir, eu vou estar tirando meus 15 dias de férias com a minha família. E isso é lícito. Nós precisamos. Eu acompanho pastores que começam com essa atividade, e eles morrem. As pessoas não aguentam. Nós precisamos disso. Mas não é a prioridade. Talvez você esteja se esforçando cada nervo do seu corpo para obter dinheiro, ou posição, ou poder. Se esse é o seu caso, então tome cuidado. A sua semeadura resultará numa colheita de amargo desapontamento. A menos que você pense no que está planejado, o seu fim será tristeza. Se você planeja a sua vida para você, o fim é tristeza. Milhares de pessoas têm seguido o caminho pela qual pessoas como essa estão seguindo, tendo despertado tarde demais para descobrir que termina em miséria e ruínas eternas. Os evangelhos dizem que o homem começou a plantar, começou a fazer todo um trabalho, e aí ele falou assim, eu preciso construir silos maiores para guardar esse negócio. E ele se esforçou, ele construiu lugares onde ele guardava muitas sementes, e ele falou assim, agora que meus celeiros, eles estão novos, estão construídos, e eles estão até em cima, eu vou viver minha vida. E aí o Senhor manda um recado e fala: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Não estou dizendo que você não tem que ter uma reserva financeira, uma poupança, não estou dizendo isso. Sim, você tem que ter, até para poder ajudar os outros também. Mas se você coloca o seu coração nisso, pessoas guardam 50 mil reais numa poupança, fala assim: eu estou cuidado, manda o cara para um hospital aí passar na UTI uma semana, acabou o dinheiro. Nós dependemos de Deus e não das nossas finanças. É possível que você já tenha conheça algo do combate cristão e já seja um soldado treinado e provado. Se assim o é, então aceite a palavra e a final de conselho. E vamos nos encorajar. Lembremos-nos que se quisermos lutar com um bom êxito, teremos de nos revestir de toda a armadura de Deus, nunca tirando ela enquanto estiver vivo. Nossa guerra, a gente não pode tirar a armadura de Deus. Aonde a armadura estiver depositada fora, é onde a luta vai acontecer. Onde o soldado está desprotegido, é exatamente ali que ele é atacado. E nós temos que continuar com essa luta, com toda a armadura de Deus. Não podemos negligenciar qualquer peça da armadura por um dia sequer. Dizia um antigo veterano do exército de Cristo: no céu não compareceremos revestidos de armadura, mas em trajes gloriosos. Aquele homem falava assim: olha, quando a gente estiver lá no céu com o Senhor, você não vai precisar carregar a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, não vai precisar. Mas aqui, entretanto, a nossa armadura precisa ser usada noite e dia. Algo semelhante a Neemias, quando ele estava construindo o muro. E ele dizia: numa mão, a colher de pedreiro, na outra mão, uma espada. E você não pode largar nenhuma das duas. Nem a colher de pedreiro, que simboliza o teu trabalho dentro da obra cristã, e nem a espada para você se defender. Porque se você não tiver afiado com essa espada, você morre. Você morre. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Seba, por favor. Dois, quatro.
Nenhum soldado tem serviço se envolve negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou.
O que Paulo está falando para Timóteo é: quando você está num trabalho, que ele é importante, você não se preocupa com outras coisas. E aí eu pego a Glendinha como exemplo. Eu vejo a vida dela de abelhinha, cuida daqui, trabalha ali, tal. Mas quando o papai está internado e você está com ele, você se preocupa com as coisas que não são importantes, Glenda? Porque você está de olho no quê? No que é mais importante naquele momento, que é a saúde do papai. É natural isso. Quando nós estamos com uma coisa que ela é realmente importante, demanda a nossa atenção, você percebe que muitas coisas deixam de ter importância. E esse versículo está falando exatamente isso. Se o Senhor ele te comissionou para uma obra, para um trabalho, ele não se preocupa com outras coisas. Ele se preocupa com aquilo. Se o Senhor ele fala: faça isso, ele vai dar condições para que aquilo aconteça. Senão ele seria um Deus mau, seria um Deus ignorante. Como é que ele pode comissionar Maria dos Reis para fazer tal obra e não dar os elementos para isso? Ele não é como o faraó do Egito, que falava assim: vocês têm que continuar produzindo a mesma quantidade de tijolos, mas nós não vamos dar palha para você. Ué, como é que vai ser isso? Lembremos-nos de que alguns homens têm parecido ser bons soldados durante um certo período, falando sobre o que queriam fazer e, no entanto, voltaram às costas vergonhosamente no dia de batalha. Muitas pessoas dizem: vamos fazer, quero fazer, vou fazer, mas na hora do vamos ver, viram as costas. Eu tenho um exemplo muito interessante. Quando nós começamos, eu não vou citar nomes, tá? Mas quando nós começamos o nosso trabalho lá na casa da Ione, depois nós fomos lá para o terreno lá da Gilda, Edilene, você não conheceu lá não, né? Lá no terreno da Gilda. Eu lembro que eu ainda estava recebendo da igreja, eu tinha um salário de 6 meses garantido, e aí aquele homem veio para mim e falou assim, pastor, nós estamos sendo cuidados, eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor, minha família está lá jogadinha, nós cuidamos, nós temos sido cuidados, nem sei se eu falei isso para a Rosângela. Aí aquele homem falou assim, mas a gente precisa ver o teu salário. E eu falei, meu querido, eu continuo recebendo da igreja. Eles me deram uma carência de 6 meses para eu arranjar alguma coisa para fazer. Ele falou, não, tudo bem, mas vai haver um momento em que esse tempo vai acabar. E eu quero dizer para o senhor o seguinte, eu quero pedir que o senhor permita que eu tome a frente para negociar o teu salário junto às pessoas que estão com você. E eu quero dizer para você que eu recebi um aumento de salário enorme. Eu ganhava 5 mil, estou ganhando 10 mil agora. E eu tenho certeza, Deus falou no meu coração, gente, estou falando o que eu ouvi, Ele olhando nos meus olhos. Eu tenho certeza que Deus Ele me deu esse aumento para que eu possa completar o salário que eu achar digno para você e que a igreja não estiver compromissada a pagar. E eu fiquei extremamente chocado com aquela fala daquele homem e eu falei assim, Deus, realmente o senhor está nesse negócio. Porque eu nunca ouvi isso. 2 semanas depois, esse homem não foi mais na igreja e foi embora. As pessoas, elas dizem que vão lutar, mas na hora que vão lutar, que a guerra realmente aparece, e você está apenas nas mãos do Senhor, e isso é bom demais, porque nós estamos nas mãos do Senhor. Nunca devemos nos esquecer de pessoas que começaram bem, Balaão, Judas Iscariotes, Demas, sem importar quão fracos sejamos, cumpre ser cristãos reais, genuínos, verdadeiros e sinceros. Independente da tua força, seja genuíno e sincero na quantidade de energia que você recebe de Deus. Gere a quantidade de talentos que o Senhor te entregue nas tuas mãos, não mais e não menos. Lembremos dos olhos do nosso Salvador, que eles estão postos em nós, pela manhã, pelo meio-dia e pela noite, em todo o tempo. Ele jamais permitirá que sejamos tentados acima do que somos capazes de suportar. Nunca você vai chegar num limite tal em que você não aguenta mais e você não vai andar mais. Você chega naquele limite e o Senhor te dá o escape. Ele sabe o que está envolvido nessas batalhas. Ele sabe o que está envolvido nesses conflitos espirituais. Por quê? Porquanto ele mesmo foi atacado pelo príncipe do mundo. Tudo que você passou, ele passou. De qualquer coisa, tentações de qualquer sorte ou espécie, dores, ele sofreu mais, rejeição, ele sofreu mais, falta, ele sofreu mais, ele não tinha onde recostar a sua cabeça, aqueles que ele curou, o rejeitaram. Hebreus 4:14, Rosângela, Hebreus 6:11-12, Glenda, Edilene, Hebreus 7:25, Rosângela, Hebreus 4:14, Glenda, Hebreus 6:11-12, Edilene, Hebreus 7:25, eu vou estender só um pouquinho para a gente finalizar, tá? Irmão Cláudio, procura Apocalipse 21:7, e deixa e espera, tá? Rosângela, Hebreus 4:14, Rosângela, Glenda, Hebreus 6:11-12, Edilene, Hebreus 7:25, irmão Cláudio, Apocalipse 21:7. Pode ler, Rosângela.
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão.
Não joga a toalha, continua lutando. Não desiste. Glenda, Hebreus 6:11-12.
Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas.
Não desiste, não abaixa a espada, continua lutando. Mas, pastor, a luta é muito grande, a despesa é muito grande, a dor é muito grande. Continua andando, continua lutando. Edilene, Hebreus 7, 25.
Por isso, também não pode salvar totalmente por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Tá, eu não sei da tradução, mas eu duvido que esteja escrito que pode salvar. Por isso, também salva os que a ele chegam. O que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor está comigo e está com você e não abandona. Finalmente nos lembremos que o tempo é curto, está acabando. Está acabando, pastor. Há 2000 anos se fala que está acabando. Está acabando. O tempo está acabando. O relógio está chegando no fim. Por mais que a gente ache que pode ter mais 100, 200, 300 anos, o que é isso perante a eternidade? Nada. O tempo está acabando. O tempo é curto. E a volta do Senhor se aproxima. Mais algumas lutas, mais alguns conflitos, e deixaremos a guerra espiritual enterrada no passado para sempre, juntamente com o pecado, a tristeza e a morte. Mulheres que deram à luz de parto normal sabem o que é a dor do parto. Mas, depois que a criança nasce, aquela dor foi embora. É exatamente isso que vai acontecer perante a luta espiritual. Apocalipse 21, 7, irmão Cláudio, por favor.
Apocalipse
21, verso 7.
Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho.
E aí Deus ele fala através de Apocalipse 21, 7. Paulo César, Rosângela, Cláudio, Edilene, Sebastião, Gabriel, Glenda, Maria dos Reis, Maria Benedita, vocês são vencedores dos meus filhos e eu serei o seu Deus eternamente. É uma promessa e Deus não quebra as suas promessas. Que o nosso fim neste mundo se assemelhe a isso. Que nunca nos esqueçamos de que sem luta não poderá haver santidade enquanto estivermos vivos. E nem haverá coroa de glória depois que falecermos. Nós temos que continuar lutando esse combate. Não é opção. Não se engendre, não se engalfine nas coisas da vida. Porque os gentios procuram essas coisas. Nós temos que procurar viver uma vida sensata, centrada em Deus, confiando em que Ele está no controle de todas as coisas, lidando com as dificuldades de uma maneira sóbria e sensata e continuar caminhando. E o combate ele não vai acabar, ele não vai parar, pelo contrário, cada vez mais ele vai esquentar. Vi um videozinho rapidamente hoje pela manhã em que o homem ele tentava de todas as formas levantar um peso, aqueles halterofilistas, e aí ele não conseguiu, mas ele continuava tentando, e é exatamente isso que eu e você temos que fazer em relação ao nosso combate. Feche seus olhos. Senhor Deus, agradecemos a Ti, Pai querido, porque por alguns domingos nós trabalhamos esse tema de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, especificamente tratando do combate. Muitas pessoas, Pai querido, afirmam que não há luta, não há dificuldade. Venha para Cristo e as lutas acabaram. Venha para Cristo e acabou-se as enfermidades. E nós, nos nossos corpos e nas nossas vidas, nós podemos constatar que isso não é verdade. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê a fortaleza, a perseverança, para nós continuarmos combatendo até o dia ao qual o Senhor nos chamar, ou que o Senhor retornar nas nuvens, Pai. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.